E nós seguimos com o Jornal da USP no ar, primeira edição, para você aqui pela Rádio USP São Paulo e Ribeirão Preto, com as principais notícias do dia. Aliás, esse é um assunto, né, que vem sendo discutido e a gente volta a ele. Já falamos sobre reforma administrativa e a gente vai voltar ao tema, porque quando o assunto é reforma administrativa, tanto a posição oficial do governo, através daquela proposta de emenda constitucional, né, a PEC 32, quanto a de importantes atores, não é, do debate econômico, são focadas na necessidade de reduzir os gastos com funcionalismo público. Tem aquela questão dos salários do setor público em patamares elevados. Será que é isso que consome recursos do governo de forma, né, desequilibrada, podemos dizer? Então nós vamos nos basear aqui num estudo, uma nota de um grupo de estudo da FEA que ressalta a necessidade de relativizarmos ambos os argumentos. Então, é preciso fazer a reforma? Sim. Mas se olhar só para os gastos, a gente está focando no que é o melhor. E eu vou conversar sobre o assunto com o Rodrigo Toneto, pesquisador do Centro de Estudos em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA, e ele é um dos responsáveis por essa nota, juntamente com o Matias Cardomingo e a professora Laura Carvalho. Rodrigo, tudo bem? Bom dia, bem-vindo aqui ao Jornal.
Bom dia, Roxane, muito obrigado pelo convite, um prazer estar conversando com vocês nessa manhã.
Bom, a gente já falou aqui sobre reforma administrativa e é sempre com foco em gastar menos com mais eficiência na prestação do serviço público, porque o funcionalismo a isso se presta. Mas a gente está falando de funcionalismo, Rodrigo, de diferentes instâncias, de diferentes poderes. Se a gente falar em funcionalismo de forma generalizada, há muitas diferenças. Então, se olhar, por exemplo, sobre esse ponto de vista do gasto, a gente também, só do gasto, a gente vai estar olhando parte dessa história, não é? Gostaria que você contasse para a gente qual é o ponto de partida aí dessa análise que vocês fizeram.
Bom, muito bom. Acho que é um tema super relevante. Acho que queria começar discutindo isso e acho que a tentativa da nossa nota é tentar mostrar que as saídas não são tão simples quanto às vezes elas aparecem ser. Não que não se deva fazer uma reforma administrativa. A primeira questão que eu acho que é importante ressaltar, Roxane, é que normalmente em que contexto se coloca a necessidade da reforma administrativa? É sempre num contexto do inchaço do Estado brasileiro. Que o Estado brasileiro é muito grande, que a gente gasta muito, então que a gente precisa reformar nesse sentido. Visando reduzir o gasto do Estado brasileiro via uma mudança da composição dos salários, dos serviços públicos e desse tipo de coisa. Qual que é o problema? Para nós, a premissa de uma reforma administrativa tem que ser aumentar a eficiência dos serviços públicos, garantir a moralidade da remuneração dos servidores, garantir a constitucionalidade da remuneração dos servidores, e não partir do pressuposto que ela vai necessariamente cortar gastos. Porque uma reforma administrativa pode ser muito bem feita e não cortar gastos, mas direcionar melhor os recursos, garantir, por exemplo, metas de desempenho. Todas essas coisas passam ao largo da discussão que está colocada hoje no Congresso Federal, que foca exclusivamente em reorganizar a receita nesse sentido de aumentar a disponibilidade de recursos para outros fins. Então esse é um primeiro ponto. Acho que temos que discutir reforma administrativa, mas principalmente sob uma perspectiva de como aumentar a eficiência dos serviços públicos brasileiros, como aumentar a qualidade dos serviços públicos. E aí o que a nota vai mostrar, está sendo cada vez mais discutido, é que tem esse dado geral, que é sempre muito mostrado, que é o tamanho do gasto do funcionalismo no Brasil em relação aos países da OCDE. Então, você começa olhando por aí, você vê que o Brasil é um dos países que mais gasta como proporção do seu PIB em relação aos países da OCDE. Qual que é o problema com esse tipo de medida? São dois problemas que a gente tenta destrinchar um pouco melhor no texto. O primeiro problema é que o Brasil também é um dos poucos países da OCDE que decidiu ter uma estrutura de serviços públicos tão ampla e abrangente como a que nós temos, da educação básica ao ensino universitário e um sistema público de saúde universal, coisas que não estão embutidas nesse tipo de cálculo. Quando a gente calcula o gasto público como proporção do PIB, parece que o Estado no mundo inteiro é o mesmo, ele no mundo inteiro exerce as mesmas funções. Isso, de forma alguma, é verdade. A segunda coisa que é muito importante da gente reforçar é que existe uma enorme diversidade no serviço público brasileiro. Então, enquanto a maior parte dos servidores se concentra no nível municipal, no poder executivo, os maiores salários estão no judiciário federal. Então, você tem esse descompasso entre onde está a maior parte, onde você consegue fazer maiores economias, porque é quem tem, onde tem mais gente, e onde de fato tem os salários maiores. Podemos discutir, e essa é uma coisa que a nota abre, se esse nível, se existem super salários, se existem todo esse tipo de coisa, porque existem. E aí a Constituição já prevê o que tem que ser feito, não é necessário uma reforma administrativa, vamos fazer valer o teto constitucional, vamos fazer esse tipo de coisa ser aplicada, discutir auxílio moradia, esse tipo de coisa. A reforma não passa por esse caminho, a reforma não passa por uma revisão completa, em especial afetando o executivo municipal, que são os piores remunerados do serviço público, são os professores das escolas municipais, são os médicos municipais. Então, é esse tipo de discussão que a gente apresenta. E aí, de outro lado, que eu acho que esse é o dado que é interessante, se a gente pega aquele mesmo dado que apresentam do OCDE, então, do gasto do funcionalismo em relação ao PIB total, mas a gente coloca ele em relação a outras medidas, então, por exemplo, o gasto com funcionalismo em proporção à despesa do governo, o Brasil já está muito abaixo da média da OCDE. Enquanto a média da OCDE está aqui perto dos 25%, a do Brasil está abaixo de 20%. Se a gente coloca o gasto do funcionalismo em relação... O tamanho do funcionalismo em relação ao emprego da população. Então, na média da OCDE, isso está ao redor também de 25%, e no Brasil é um pouco mais de 10%. Então, a gente vai mostrando que a gente tem diferentes métricas de medir esse inchaço eventual do Estado, e que em várias delas, o Brasil está abaixo da média da OCDE. Tem essa específica que ele está acima, que é do gasto total, justamente por ser ter muitos serviços públicos.
Agora, o que é que a gente precisaria fazer, não que necessariamente será feito, porque vai depender da proposta e da negociação, a gente sabe que isso tem uma discussão política muito forte. O que seria ideal fazer se pensarmos em melhorar a estrutura do Estado e essa do funcionalismo, não é? Qual seria o modelo? Vocês chegam a estudar melhor e a propor isso?
Então, a gente tentou na nota não entrar nessa seara justamente porque eu acho que tem uma parte disso que é uma questão de administração pública. A gente focou na questão que é mais de macroeconomia, que é o Estado brasileiro não é desproporcional em relação ao resto dos países se você olha por outras métricas e se você olha a escolha que a sociedade fez em 88 de oferecer serviços públicos acessíveis à sua população. Mas, que eu acho que é o ponto fundamental, assim, é repensar a carreira. Eu acho que esse talvez seja um ponto importante, porque boa parte dos servidores públicos entram na carreira já com um salário muito próximo do que eles terminam. Então você tem pouco espaço de progressão da carreira ao longo da trajetória dos servidores, o que gera também uma série de desincentivos do ponto de vista de você conseguir fazer diferenciações, de você conseguir premiar esforço, iniciativas mais criativas, esse tipo de coisa. Então acho que tem essa dimensão de você ter um setor de RH do governo federal, que hoje não existe mesmo, sabe? Que a gente consiga analisar, assim, a educação brasileira está indo mal? Por que que ela está indo mal? Você tem, por exemplo, aqui a gente tem o nosso dado. O Brasil é o país que, do ponto de vista PPP, que a gente fala, né, que é paridade, poder de compra, meio uma moeda internacional, a gente pega quanto vale a nossa moeda do ponto de vista de poder aquisitivo e equipara. E entre vários países da OCDE e alguns outros países também, está aqui na nota esse gráfico, o Brasil é o país que pior remunera os seus professores na educação básica. A discussão que está hoje no Congresso é tão descolada da realidade que quer dizer que é possível uma educação que já tem problemas, você vai cortar o salário e ainda assim querer melhorar a qualidade. Então, a discussão para nós tem que ser quais são os objetivos do serviço público. Então, queremos melhorar a educação. Aí vamos olhar quais são os problemas da educação. Você pode ter baixa remuneração dos professores e pode ter, por exemplo, alta remuneração de algumas outras carreiras. Você pode ter uma distorção entre ensino público universitário e ensino público básico. Tem esse tipo de coisa para ser analisado. Mas vamos pensar qual que é o problema que a gente quer resolver. Porque o problema que a gente quer resolver sempre parece ser o diminuir o tamanho do gasto e não aumentar essa eficiência. Então, acho que nos caminhos que a gente propõe, o primeiro seria esse, assim, você ter um setor de recursos humanos mesmo do governo federal que se avalia as carreiras, avalia o desempenho dos setores e consegue, a partir disso, fazer aumentos de salário que sejam proporcionais a isso, que você consiga pensar estrategicamente quais são os setores. E, de outro lado, são os penduricalhos, né? Que aí são abundantes em setores politicamente mais bem posicionados, como é o caso do judiciário e dos militares. Enquanto a gente não enfrentar que há uma diversidade enorme, uma heterogeneidade enorme no serviço público, e que não dá para tratar o professor municipal, como a gente trata o juiz federal ou o general do exército, que é ministro de Estado também, a gente vai ter pouca condição de fazer uma reforma que dê conta de garantir uma maior eficiência.
Na reforma, agora vamos considerar a proposta. Em que medida essa proposta é boa, o que está dentro da PEC, que é a questão da estabilidade no serviço público, que é a cláusula máxima aí que foi discutida e ficaria restrita a carreiras típicas de Estado, por exemplo, né? Então, policiais, juízes, diplomatas e auditores fiscais. Professor, não sei. Funcionário da saúde, acho que não. É isso?
Isso. Então, eu acho que é esse o debate que a gente tem que entender um pouco. Pode pegar alguns lugares que o serviço público remunera muito bem, mas tem outros lugares que ele remunera pior do que o setor privado eventualmente remunera. A gente tem dificuldade, por exemplo, de contratar médico na cidade de São Paulo. Não precisa ir muito longe para isso. Então, parte do prêmio de você ser um servidor público é justamente a estabilidade. Isso é importante, porque o servidor público, ele também precisa de uma certa previsibilidade para conseguir desempenhar a sua carreira, né? Que não é a cada novo gestor que entre, mude a forma do serviço público se organizar. Isso não significa que tenha que ser imutável. Tem um exemplo clássico, que são os ascensoristas dos prédios públicos, né? Que durante muito tempo você tinha os ascensoristas, em determinado momento você parou de precisar de ascensorista, de elevador. Você falou, bom, eu não vou poder demitir. Então são esses meio exemplos caricatos que usam para a gente discutir que a estabilidade é um problema e tal. E a discussão tem que ser menos acabar com a estabilidade, porque hoje o servidor público pode se demitir. É uma mentira também que se conta que é impossível demitir um servidor público, é impossível reformar uma carreira pública. Não. Ela só não é um processo como é numa empresa tradicional, que o Estado pode, de uma hora para outra, decidir quem fica e quem vai embora em base em critérios políticos, em base em critérios que não são bem definidos. Então, a estabilidade, acho que ela tem esses dois papéis, assim, ela é republicana, ela garante uma possibilidade do ciclo político-eleitoral não influenciar em quem é contratado e quem deixa de ser contratado, e de outro lado, ela é uma recompensa pelo servidor que está também prestando um serviço para a população e que, eventualmente, poderia estar no mercado privado recebendo mais, no caso dos professores e dos médicos, isso é muito evidente, e que acaba ficando no serviço público por essa opção também.
Eu gostaria que você fizesse as considerações finais, não é? Sobre a nota. Quer dizer, é uma discussão que o que vocês estão mostrando é que está um pouquinho descolada, portanto, da realidade. Mais uma vez, né? Quer dizer, as propostas, às vezes, essas propostas que surgem, faltam ali análises técnicas mais embasadas, é isso?
Eu acho que, na verdade, falta uma honestidade em relação a qual o problema se quer se resolver. Porque se você dissesse que o problema é que você está gastando muito, que você precisa cortar do Estado porque você está gastando muito, tudo bem, vamos debater. O problema é você dizer que existe uma série de marajás, que o serviço público é um ralo de recursos e que por isso então precisa ser reformado. Porque aí a pergunta que eu faço de volta para essas pessoas é: como você pretende, num país que gasta pouco com seus médicos, que gasta pouco com seus professores, aumentar a qualidade do serviço diminuindo o quanto se remunera? É um esforço duplo. Se a gente só conseguisse, sem aumentar o gasto, aumentar a eficiência, já seria uma economia do ponto de vista da produtividade desses setores. Então, acho que o principal que a gente tenta mostrar é: existe uma questão da organização das carreiras públicas. Isso precisa ser encaminhado, isso não está sendo feito pela nota. De outro lado, existe uma questão das desigualdades dentro do setor público. Isso tão pouco é levado em conta. Em terceiro lugar, existe uma questão da qualidade da remuneração dos servidores. Em quem está mais na ponta, normalmente são justamente as pessoas que recebem as piores remunerações. Um último ponto para concluir, que eu acho que a gente discute muitas vezes desigualdade de serviço público, né? Então, alguns dos artigos que a gente cita aqui nessa nota tentam mostrar isso, como servidores públicos e o setor público brasileiro é concentrador de renda. Porque, de fato, a população brasileira é muito pobre, então um sujeito, professor de escola básica, que ganhe dois, três salários mínimos, de fato, ele já está nos 50% mais ricos do país. Qual que é uma questão que não se considera? Esse serviço que esse professor está prestando, esse serviço que esse médico está prestando, são majoritariamente para as famílias mais pobres. Então, tem uma parte desse gasto que você está fazendo com esse professor, na verdade, é uma transferência de renda também para as famílias mais pobres, porque elas estão deixando de gastar com educação, porque o Estado está provindo para elas. Então, eu acho que é um debate que é importante e que a gente precisa olhar com muito mais cuidado, porque o serviço público, longe de ser a razão da um ralo de recursos, é uma ferramenta importantíssima da garantia de mais igualdade na sociedade brasileira.
Eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos do Rodrigo Toneto, pesquisador do Centro de Estudos em Macroeconomia das Desigualdades, da FEA, Faculdade de Economia e Administração da USP. Rodrigo, muito obrigada, e a gente pode voltar ao tema sem dúvida alguma, porque essa discussão ainda vai longe, né, lá no Congresso. Muito obrigada.
Imagina, Roxane, obrigado você pela oportunidade. Estou aí à disposição para a gente seguir essa conversa, que sem dúvida é um dos temas fundamentais e que eu acho que a pandemia mostrou também a centralidade dessa discussão e da proteção dos médicos públicos, das universidades públicas. Então, deve voltar à tona. Um abraço. Obrigado.